Vamos então dar início à audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 44 do Governo. Autoriza o Governo a proceder à alteração ao Código Fiscal do Investimento, prorrogando o regime do CIFID 2 até 2026 e revogando a possibilidade de aplicação indireta do CIFID 2 através de fundos de investimento. Desde já agradeço aos membros da Associação Portuguesa de Capital de Risco, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, Dr. Stefano de Moraes, do Sr. Secretário-Geral, Dr. António Dias Martins, e da Sra. Doutora Sofia Egídio, assessora jurídica. Vamos então dar início. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alberto Fonseca, dispõe de até 3 minutos. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Capitais de Risco, Sr. Dr. Stefano de Moraes, e a restante delegação que aqui o acompanha. Temos esta audição no âmbito da autorização legislativa que o Governo pediu à Assembleia da República para proceder a algumas alterações no âmbito do CIFID, sendo que o propósito do Governo é, naquilo que diz respeito ao CIFID direto, prorrogar aquilo que já existe e terminar com o benefício fiscal associado ao CIFID indireto, que é aquilo que mais tem a ver aqui com a audição que aqui temos hoje. E o ponto de partida desta iniciativa do Governo tem a ver, nomeadamente, com o relatório da OTAX, em que identifica claramente os benefícios que existem do CIFID direto, em que identifica que por cada euro investido existe um investimento adicional de 1,72 euros em IID, dos quais quase 1,5 euro realizados pela própria empresa, portanto, comprovadamente eficaz. Já quanto ao CIFID indireto, eu diria que nem sequer são dúvidas, são mesmo certezas, porque aqui o relatório da OTAX identifica que existem evidências que uma parte significativa deste investimento que não está a ser canalizado para atividades de IID, e no âmbito do debate que fizemos já identificamos que existem cerca de 1.000 milhões de euros que estão parados nos fundos de investimento e que não estão a ser diretamente aplicados em IID, que não estão a ser afetos diretamente à economia. Portanto, o que é que nos parece? Que portanto, há aqui que não há, da parte dos fundos de investimento, uma capacidade para, eu diria, escoar este excesso de capital que está a ser investido, e portanto, não haveria grande problema. O grande problema é que o Estado está a conceder um benefício fiscal com isso, está a ter uma despesa com isso, e muito provavelmente esse dinheiro que o Estado está a deixar de receber seria muito melhor emprego noutras finalidades, poderiam servir muito maior estímulo à economia. Nós sabemos que, e até o Sr. Presidente, até numa recente entrevista também o disse isso, nós sabemos que as melhores empresas que não recorrem ao capital do CIFID, portanto, têm algumas restrições e usam outros mecanismos, nomeadamente recorrem a recolhas de capital internacionais, em que têm muito maior flexibilidade de implementação. Portanto, nós sabemos que com o CIFI nós não conseguimos sequer chegar às melhores empresas, mas temos as outras, e aí também poderíamos ter uma boa fonte de fazer a economia mexer, a inovação e aplicar este dinheiro na economia. Mas o que é certo é que, se nós olharmos para este facto, temos mais de 1.000 milhões de euros ou cerca de 1.000 milhões de euros parados no fundo de investimento, dá de facto a ideia que não temos capacidade para alocar todo este estoque de capital que é em excesso para as oportunidades que existem. Por isso, eu diria que tem aqui uma excelente oportunidade para nos provar o contrário, pelo menos tentar desmontar estes argumentos aqui perante a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Paulo Seco, dispõe de até 3 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Capital de Risco, Sras. E Srs. Deputados, como deputado eleito pelo Partido Chega e, sobretudo, bastante comprometido com o fomento da inovação e do crescimento económico no nosso país, vejo nesta proposta de lei número 44 um passo bastante decisivo, mas que exige ajustes para maximizar o seu impacto no ecossistema do capital de risco. Em primeiro lugar, a prorrogação do CIFID 2 até 2026 é de crucial interesse, mas este regime fiscal tem sido um pilar essencial para incentivar o investimento em investigação e desenvolvimento empresarial, permitindo deduções ao IRC que impulsionam a competitividade das nossas empresas. Num contexto europeu onde a inovação é chave para a transição digital e verde, estender este mecanismo por mais um ano é uma decisão pragmática. Ele já beneficiou milhares de projetos, gerando emprego qualificado e patentes que fortalecem a nossa economia. Sem esta extensão, arriscaríamos um hiato de tempo que poderia desmotivar investidores e, sobretudo, empresas, especialmente no momento de recuperação pós-pandemia e instabilidade económica global. No entanto, a revogação da aplicação indireta do CIFID 2, através dos fundos de investimentos, suscita preocupações bastante profundas, particularmente para associações como a Associação Portuguesa de Capital de Risco. Os fundos do capital de risco têm sido veículos fundamentais para canalizar recursos para startups e PMEs inovadoras, democratizando o acesso ao próprio financiamento. Ao eliminar esta via indireta, o Governo pode, irrefletidamente, reduzir o fluxo de capitais para setores de alto risco, como a biotecnologia ou as tecnologias ditas limpas, onde o investimento direto é bastante mais cauteloso. Estudos indicam que o CIFID indireto representou uma fatia significativa das deduções fiscais, permitindo que investidores não especializados contribuíssem para o ecossistema do ID. Esta medida, embora vise maior eficácia e transparência, pode criar um vácuo que afeta o venture capital português, já em desvantagem face a pares europeus, como é o caso de Espanha e a própria França. Em suma, esta proposta é um avanço, mas precisa de ser refinada para não penalizar o capital de risco, que é o motor da inovação em Portugal. Apelo ao diálogo construtivo para que o CIFID 2 evolua para um instrumento ainda mais robusto, alinhado com as metas da União Europeia para 2030. Juntos, poderemos transformar desafios em oportunidades para um Portugal mais inovador e competitivo. Vou-lhe deixar umas pequenas perguntas, muito rápidas. Como pretende a Associação mitigar o impacto da revogação do CIFID indireto nos fundos de Venture Capital, garantindo que o investimento em startups inovadoras não diminua em 2026? Qual a posição da Associação sobre a limitação a 20% das contribuições para a inovação produtiva e como pode ser otimizado para atrair mais investimento estrangeiro em ID? Face à prorrogação apenas até 2026, que medidas concretas propõe a Associação para um novo regime fiscal pós-CIFID 2 que integre melhor o ecossistema de capital de risco nacional? E, para terminar, tendo em conta os dados que apresentaram sobre a comparação internacional e sobre a saída de empresas portuguesas para outros mercados, consideram que Portugal está hoje a criar condições para ter talento e empresas inovadoras ou continuamos a penalizar fiscal e regulatoriamente quem quer crescer, investir e, sobretudo, criar riqueza no país? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dispõe até 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Associação Portuguesa de Capital de Risco e reiterar que estamos aqui porque o Governo pediu à Assembleia da República uma autorização para que depois possa o Governo legislar, e o sentido que pede a autorização aqui à Assembleia da República é para que autorizemos a que possa revogar o chamado CIFID indireto, possa prorrogar o CIFID direto e depois possa fazer alguns ajustamentos. E acho que esta é uma boa oportunidade para podermos ter a opinião das várias partes que possam estar aqui interessadas. E o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é que nós achamos fundamental que a atividade de capital de risco possa ser fomentada e possa ser acarinhada pelo Estado, porque isso é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do nosso tecido empresarial e, por isso, não temos a mínima dúvida de que a Assembleia da República, o Governo, devem estar disponíveis para olhar para este setor como um setor importante para a nossa economia. A verdade, porém, é que no tema que nos traz aqui, do CIFID indireto, esse tema é um tema que já tem algum tempo, foi identificado, nomeadamente pela Inspeção-Geral de Finanças, que há cerca de 5 anos, algumas falhas no funcionamento deste sistema, designadamente quando se procurou que esse sistema pudesse ser mais simples, designadamente com o reconhecimento da idoneidade dos projetos através da ANI, mas a verdade é que aquilo que se veio a verificar é que mesmo muitas das publicitações dos vossos associados tinham mais enfoque naquilo que era o benefício fiscal, que podia ir até 82,5% da coleta, do que propriamente naquilo que era o pretendido por este benefício fiscal, que era incentivar a investigação e o desenvolvimento. Os ajustamentos que foram feitos em 2023 reduziram substancialmente este benefício, mas o atual governo entendeu acabar definitivamente com o mesmo. E acho que é importante, tal como o Sr. Deputado Alberto Fonseca aqui disse, e eu subscrevo na íntegra, que também tenham a oportunidade de contrapor a realidade que temos, que é também dita pela IOTEX, de que temos cerca de 1.000 milhões de euros de investimento em unidades de participação paradas nos fundos de investimento, porque não se consegue escoar esse mesmo investimento. Razão pela qual deduzo que o Governo tenha alargado a elegibilidade dos investimentos, de investimentos em inovação e desenvolvimento, para investimentos em inovação produtiva, e gostaria, se pudessem ter a oportunidade de nos poder dizer, dentro desse âmbito, se o conceito é suficientemente determinado e o que é que nós podemos esperar de diferente em termos de investimento por parte dos fundos nesta dimensão. Termino, Sr. Presidente, reiterando isso mesmo. Esta autorização legislativa a ser concedida não é o fim deste tema, mas é seguramente o início de uma nova conversa que devemos ter, porque a atividade de capital de risco é uma atividade que deve ser incentivada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento os representantes aqui presentes da Associação Portuguesa de Capital de Risco, agradeço a vossa presença e os vossos certamente importantes contributos para esta audição. Este debate sobre o CIFID é sobre instrumentos de política pública, não é sobre a importância da inovação ou do capital de risco, porque penso que essa importância é consensual aqui. A proposta do Governo agora passa por não prorrogar a aplicação indireta do CIFID via fundos, mantendo e ajustando o CIFID direto, e é disso que se trata. Através destes fundos, foi possível mobilizar investimento privado para startups, empresas inovadoras num país onde o capital de risco ainda representa uma fração muito pequena face à média europeia. Mas também é muito importante, sendo políticas públicas, compreender se este modelo alcançou os resultados esperados em matéria de inovação, diversificação setorial e impacto económico e se o desenho fiscal assegura uma aplicação eficiente e atempada dos recursos. E é nesse plano do desenho do instrumento que gostaríamos de vos ouvir. E por isso, gostávamos de saber, na vossa avaliação, qual foi o contributo específico do CIFID indireto para o desenvolvimento do mercado de capital de risco em Portugal. Em particular, se consideram que esse mecanismo foi determinante... Senhor Presidente, está muito barulho na sala. Posso parar o tempo?
Agradeço. Parem o tempo, por favor. Vamos só deixar o deputado Pedro Coelho sair. Muito bem, penso que já estão reunidas as condições. Pode continuar.
Ups, vou retomar a questão. Gostava de saber, na vossa avaliação, qual foi o contributo específico do CIFID indireto para o desenvolvimento do mercado de capital de risco em Portugal e, se em particular, se consideram que esse mecanismo foi ou não determinante para criar investimento adicional ou, sobretudo, para reorientar capital que poderia ter sido investido por outras vias. Em segundo lugar, ao longo dos últimos anos foram identificados atrasos na aplicação dos recursos e capital retidos em fundos CIFID, bem como um desfasamento já identificado também pelo Governo entre montantes deduzidos e montantes efetivamente aplicados. No vosso entender, que fatores explicam essa diferença? É a falta de projetos elegíveis? É a morosidade nos processos de validação? Ou as restrições administrativas que atrasam o investimento? Depois, o Governo já obteve no Parlamento esta autorização legislativa para que a via indireta do CIFID seja suprimida. Gostávamos de saber se antecipam algum impacto na disponibilidade de capital para startups e PMEs e como podem as novas regras de transição ser desenhadas para evitar rupturas no investimento em curso e para manter o interesse dos investidores privados neste ecossistema. Por último, gostaríamos de saber se consideram viável introduzir objetivos de política pública nos fundos apoiados, por exemplo, foco em tecnologias verdes, na transição digital ou em inovação social, sem perder a atratividade junto dos investidores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio, dispõe até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começava também por agradecer a disponibilidade e saudar a presença da Associação Portuguesa de Capital de Risco nesta comissão e também os contributos que terão a oportunidade de apresentar na discussão desta proposta de lei tão importante. Valorizamos muito o papel das sociedades de capital de risco na economia portuguesa como fonte de financiamento às empresas alternativo ou tradicional endividamento bancário e também como impulsionadores de operações económicas que contribuem muito para o crescimento económico e para uma maior produtividade e inovação na economia portuguesa. E por isso é com grande agrado que os ouvimos nesta comissão. Há mais de 10 anos, em 2014, na minha qualidade de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, empenhei-me pessoalmente na aprovação do novo Código Fiscal de Investimento, que procedeu a algumas melhorias no regime do CIFID II. E o Governo, agora, passados mais de 10 anos, incluiu e bem no programa de Governo proceder a uma revisão deste regime e procurar alinhar este regime aos atuais desafios. Principalmente, como já foi aliás referido, tendo em conta que mais de 1.000 milhões de euros estão parqueados em fundos e não foram disponibilizados para a economia. Estamos a falar do tal investimento indireto que é feito através da aquisição de participações nos fundos de investimento. E por isso gostaria de deixar algumas perguntas para poder receber o vosso contributo nesta discussão na especialidade. Desde logo, qual é o vosso entendimento sobre o que provocou estes constrangimentos que levaram a que, de facto, os fundos que foram levantados tivessem ficado parqueados e não tivessem chegado às empresas onde fariam falta para a inovação e o desenvolvimento. Depois, gostava também de vos ouvir, em termos mais gerais, sobre as medidas que são propostas nesta proposta de lei. Passo o pleonasmo. Desde logo, o alargamento dos prazos de 3 para 5 anos, para permitir precisamente mais tempo para estes fundos chegarem à economia. Uma alteração e um alargamento do âmbito, permitindo também que estes fundos possam proceder a investimentos não só na investigação e desenvolvimento, mas também na inovação produtiva, ou seja, naquilo que fica para lá da investigação, permitindo assim às empresas aproveitarem estes fundos e as vantagens fiscais também para produzirem face à inovação que foi gerada e, finalmente, na parte da simplificação do reconhecimento da inoidade de algumas dessas operações por parte da ANI. E, de facto, se estas alterações podem ou não contribuir para que estes fundos cheguem mais facilmente à economia. Finalmente, uma última questão. Em junho de 25, a vossa associação defendeu uma revisão do CIFID II para garantir que os fundos eram aplicados em negócios e operações mais inovadoras. E eu pergunto como é que avaliam a proposta de lei que está neste momento a ser discutida à luz do apelo que fizeram em junho de 2025. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, fora de precedência, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância com o meu atraso. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e os representantes da Associação Portuguesa de Capital de Risco. Só que uma nota prévia, Portugal precisa desesperadamente de duas coisas. Precisa de capital, porque Portugal é um país capitalista, mas sem capital, e precisa de mais tolerância ao risco, porque isso são condições essenciais para dinamizarmos a nossa economia, para criarmos empresas e para que essas empresas possam crescer. Feito este ponto prévio, nós, por regra, somos mais favoráveis a uma redução across the board transversal de IRC. E, portanto, permitir que as empresas possam reter aquilo que são os seus proveitos, para que no ano seguinte possam investir com os seus resultados transitados, possam adquirir mais capital, contratar mais gente, pagar melhores salários, enfim, fazer aquilo que acharem que devem fazer. E, numa ótica muito pessoal, porque tive a oportunidade, enquanto docente, de rever projetos CIFID via ANI, enquanto perito, eu percebi que aquilo era uma forma de as empresas irem retroativamente buscar parte do IRC e, na maior parte das vezes, projetos que não tinham investigação e desenvolvimento nenhum. Mas, dito isto, nós somos também sensíveis à evidência empírica e a verdade é que, fazendo fé e tudo indica que este estudo é um estudo idóneo, porque quem o realizou, de facto, são pessoas idóneas e competentes, os resultados do CIFID 2 são taxativos. O que nós observamos aqui é, para aquelas empresas que receberam investimento através deste fundo, temos um aumento com a massa salarial de superior a 100%, um crescimento do emprego de 50% a 60%, um aumento dos ativos tangíveis de 60% e dos intangíveis, grande parte dos quais são propriedade intelectual e patentes, 150% a 200%. Portanto, os resultados são francamente bons. E já para quem investe, também temos um aumento do emprego e da massa salarial 40% a 50%, investimento em ativos tangíveis 40% a 50% e um retorno acrescido de 50% em relação àquilo que é o comprador ou o benchmark. Ou seja, as evidências são positivas. E se isto é o resultado de nós devolvermos algum dinheiro às empresas, imagine-se se pudéssemos fazer uma redução transversal mais significativa do IRC, desonerá-las e permitir que elas possam florescer. Dito isto, a questão que está neste momento aqui em discussão é a não continuidade deste fundo de investimento. Percebemos os argumentos que são elencados, 1 bi e 1.000 milhões que estão parados, embora, enfim, haja um custo de oportunidade, mas esse dinheiro não tem efetivamente de estar parado, pode ser rentabilizado enquanto não é alocado, e preocupa-nos também alguns investimentos que, pelos vistos, foram realizados com esse fundo de investimento, nomeadamente investimento em setores de baixa intensidade tecnológica, que não terão muita investigação e desenvolvimento, como a hotelaria. É difícil encontrar grande intensidade tecnológica na hotelaria, mas a verdade é que alguns desses fundos foram canalizados para aí. E, portanto, a nossa questão é como é que, representando capital de risco em Portugal, e isto é um problema transversal ao nível europeu também, temos pouquíssimo capital de risco ao nível da Europa, e isso é determinante para termos empresas inovadoras e empresas com elevada intensidade tecnológica, porque são essas que têm mais valor acrescentado e que pagam melhores salários, e esse também é dramático, porque as estatísticas indicam que 93% das empresas criadas nos últimos anos pagam o salário mínimo, ou seja, são de setores muito pouco produtivos e que certamente serão importantes, mas que não chegam. Portanto, a questão que eu deixo é o que é que nós podemos fazer ao nível nacional para que haja mais capital de risco, tanto tomadores desse capital como fundos disponíveis para ter esse capital disponível para os plenários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para as respostas dou a palavra ao Sr. Dr. Stefano de Moraes. Sr. Doutor, dispõe de até 18 minutos.
18 minutos.
Nesta primeira ronda.
Muito bem, então muito boa tarde a todos. Agradecer desde já terem-nos convidado porque estas matérias são muito complexas e é natural que, como todas as indústrias que os senhores avaliam, é muito difícil explicar e posso-vos dizer que, mesmo dentro da Associação Portuguesa de Capital de Risco, o tema não é consensual, porque há fundos que têm CIFID, fundos que não têm CIFID nenhum e há fundos que têm um bocado de CIFID. E, portanto, há uns que gostam e outros que não gostam. E, portanto, eu tenho aqui a tarefa ingrata de tentar dizer-vos uma posição equilibrada e verdadeira no que toca à nossa indústria. Eu fico muito agradado, em particular, de ver que há um consenso generalizado, serão poucas as matérias nesta Assembleia e nesta Casa, em que realmente o capital de risco tem um impacto muito positivo na economia portuguesa. Eu acho que isso foi demonstrado em muitos estudos, é demonstrado internacionalmente. Escusado será dizer que as maiores empresas do mundo, neste caso americanas, foram fundadas e financiadas por capital de risco e que se a Europa e Portugal têm hipótese de chegar alguma vez aos calcanhares de outros líderes mundiais, será com grande, grande impacto por causa do capital de risco, nomeadamente do venture capital, mas também do private equity, que investe em empresas mais maduras. Agora, há aqui uma nota prévia que eu devo dizer, também para compreenderem de onde é que vem este interesse no CIFID, no que toca aos fundos. Há uma clara falha de mercado no que toca à existência de capital privado nos fundos. Isto é uma falha de mercado europeia, mas que é gravíssima em Portugal. Não há fundos de pensões privados, praticamente. As famílias não investem em investimentos alternativos. Há uma aversão ao risco enorme, que eu diria quase cultural e secular, na Europa e em Portugal, por várias razões. E, portanto, nós temos em Portugal as empresas onde investir, temos hoje em dia as sociedades gestoras que têm a capacidade e especialização para fazer os investimentos, não temos é dinheiro. Basicamente é isso. E nós todos sabemos que nós não vamos lá com dívida. Já tivemos dívida a mais e continuamos a ter em muitos setores dívida a mais. Portanto, é necessário capitalizar. Ora, o ciclo nos mercados desenvolvidos faz-se com capital privado, dos fundos de pensões dos trabalhadores, das pessoas normais, é distribuído por várias classes de ativos e também no capital de risco, e esse dinheiro um dia chega a fundos, não vai diretamente dos fundos de pensões para as empresas, é como aos bancos, também não vai diretamente dos depositantes para os aforradores ou para quem está a pedir um empréstimo. Há intermediários, no caso a dívida são os bancos, no caso o capital são os fundos. E em Portugal nós não temos capital privado. E, portanto, muitas vezes vamos de programa em programa, ou europeu ou português, digamos, dos governos sucessivos, que têm acarinhado sempre o setor, dizer, aqui está mais dinheiro para esta classe de ativos, porque é importante. Mas há uma clara falha de mercado. O CIFID indireto, veio colmatar essa falha parcialmente, porque foi uma forma de colocar os privados a colocar dinheiro em fundos para que esses fundos possam investir em empresas. Sendo que há empresas, e o facto de haver mais capital, mais oportunidades de investimento existem, porque começa a haver um efeito de bola de neve de investimento. Sobretudo nos fundos de venture capital, isto é muito difícil, porque para as startups, pergunte-se lá a uma seguradora ou a um banco português se quer investir em fundos para investir em startups. Nem um centavo. Ou seja, não acontece. Enquanto que nos Estados Unidos, sim, acontece. E noutros países, no Norte da Europa, sim, acontece. E há sofisticação financeira para que isso aconteça. E, portanto, o CIFID veio cair que nem uma luva na indústria de capital de risco. Mas com muitas debilidades, com muito boas intenções, e eu agradeço quem esteve envolvido, obviamente, na criação do CIFID, mas a indústria de capital de risco não é uma indústria de que se possa colocar muitas restrições. Se me disserem, o senhor pode investir, mas entre o dia X e Y, no setor A, B ou C, e no valor X, Y, Z, acabou. Porque isto é um setor que exige, claro que os privados e os financiadores dos fundos definem em conjunto com os investidores qual é a política de investimento. Mas não podemos ser tão prescritivos. E a verdade é que a lei original, como estava criada, deixou muitas abertas e, portanto, os fundos levantaram capital na medida que conseguiam, porque o grande bottleneck dos fundos e da indústria é o capital. Portanto, havendo uma aberta para levantar capital, nem que seja a vender créditos fiscais, obviamente que é isso que se vai fazer, porque é o mercado a funcionar. Portanto, o problema não está no setor, está na forma como a lei foi originalmente concebida. Entretanto, a ANI passou, com as revisões que existiram, passou a haver um controle muito maior. Eu até diria excessivo, porque na última vez que eu estive cá, alertámos para as alterações não serem no sentido de restringir ainda mais a atividade de investimento, mas foi exatamente isso que aconteceu no governo anterior. Que foi criar ainda mais restrições, diminuir os prazos, colocar mais condicionantes. Ora, à medida que se vai colocando mais condicionantes, maior a dificuldade de pôr esse dinheiro a trabalhar. É claro que os fundos, a penalização é tão forte, mas tão forte para quem não aplica o dinheiro, que eu garanto-vos que o dinheiro será aplicado. A questão é se será bem aplicado. E é por isso que, de forma geral, as alterações agora aqui propostas de extensão de prazo, de incluir outro tipo de investimentos, etc., são positivas, porque vai permitir que o dinheiro chegue às empresas. Eu devo dizer que, e antes de entrar na questão de acabar com o CIFID indireto, a única coisa que é mais surpreendente é talvez até o preâmbulo, que é esta narrativa que se passou, que existe muito dinheiro por aplicar e que, portanto, os fundos não têm capacidade de o fazer. Eu devo lembrar aos senhores deputados que um fundo de investimento vive 10 anos, em que tem normalmente 5 para investir e 5 para desinvestir. Os balanços não se fazem a 3, 5, 6 anos, fazem-se às vezes a 10, 15 anos, porque normalmente os fundos depois são prorrogados. Portanto, nós também estamos a tentar comparar, se calhar uma aplicação direta de um ano para o outro numa empresa que faz CIFID direto e que compra uma máquina, faz inovação produtiva, o que seja, com fundos que têm critérios de investimento e que têm muitas vezes outros investidores que não são CIFID, que querem que as coisas sejam feitas, bem feitas e não à pressa. À medida que se criam mais restrições, mais penalizações e mais constrangimentos, o resultado será mau. E o nosso receio, com todas as alterações que foram feitas, com a forma como a lei foi originalmente concebida e, digamos, aproveitada pelo setor, e depois as restrições que foram colocadas, que o nosso receio é que os resultados, eventualmente, de alguns dos fundos não sejam ideais e que isso prejudique, de certa forma, a nossa indústria, porque depois virão os investidores privados, profissionais, dizer: eu já sabia que isto era mau. Mas isto é como a pessoa fazer um jogo de futebol com regras que estão inclinadas todas para um lado e depois dizer que aquela equipa perdeu, quando aquela equipa estava desesperada por jogar. É disto que se trata. Há um desespero por um forte constrangimento de capital, há uma avenida para haver capital, mas vem com tantas restrições que as pessoas dizem: bem, eu vou ao jogo, mas seja o que Deus quiser. E, portanto, nós temos, como se diz, mixed feelings. Ou seja, por um lado, foi bom e investiram-se em muitíssimas empresas e não nos convence de todo este argumento de que não foi aplicado. Não foi aplicado porque não é suposto ser aplicado à pressa. Convence-nos o argumento de demos mais prazo e alarguemos o âmbito de despesas, mas não nos convence o argumento de não há capacidade. Há capacidade. E há tecido empresarial em Portugal suficiente para se aplicar o dinheiro, como se viu, aliás, por programas até do BPF, que é outro capital público, este não é público, mas é semi-público, portanto, no fundo são impostos que são canalizados para esta matéria, e, portanto, eu não tenho dúvida que as alterações são boas. Um regime futuro tem que ser um regime que alinhe os interesses dos investidores privados com os investidores CIFID, que são os tais que só querem créditos fiscais, porque, naturalmente, quando um fundo vai angariar capital a uma pequena empresa do norte do país que produz molas para colchões, os representantes da empresa não entendem nada de investimentos. Mas se lhes disserem que não vão pagar impostos, eles entendem. Ok? E, portanto, não se pode é fazer instrumentos que claramente, ou seja, tornam evidente que é bom fazer por uma única razão. Uma das soluções que nós apresentámos aqui, creio que eu estive cá há 2 ou 3 anos atrás, que foi ignorada, foi obrigar a que futuros programas do CIFID tivessem uma componente privada dentro do fundo. Porque se houver investidores privados dentro do fundo, isso obriga que todo o fundo se comporte de determinada maneira com o interesse de maximizar os resultados. Mas isso não é compatível com prazos artificiais, com inspeções artificiais, com selos que demoram meses a obter para as empresas. Uma das outras alterações que é agora proposta, que é muito positiva, é terminar com a elegibilidade das empresas à cabeça. Façam-se inspeções depois do investimento, então se a empresa e se o R&D foi cumprido ou não. Agora, fazer 2 portões, que é o portão da entrada, do olho, eu não lhe dou o selo, portanto o senhor não pode investir, e depois não investiu? Não investi, estou à espera há meses e há anos que me deem o selo de certificação da ANI, que tem 10 pessoas para acudir a 2 mil pedidos de investimento, obviamente que depois não se consegue executar o investimento. Façam-se inspeções à posteriori a dizer: olha, o senhor comprometeu-se a investir em R&D, mostre-me lá se investiu ou não. Eu posso dizer que houve muitos investidores internacionais, inclusivamente no caso do nosso próprio fundo e de outros fundos, e próprios investidores institucionais portugueses, muito conhecidos, que se recusaram a investir em fundos que tinham CIFID. Porque as restrições do CIFID são tantas que eles sabem que isso vai desvirtuar totalmente a capacidade do fundo de investir corretamente. Portanto, está tudo um bocadinho ao contrário. Não é que não haja capacidade de investimento, não é que não haja empresas. Só que quando se legisla, e é por isso que eu agradeço sinceramente, mais uma vez, e espero que desta vez seja útil o que nós estamos a dizer, porque isto são matérias muito complexas, que quem legisla ouça quem está no terreno, porque se não ouvir quem está no terreno, criam-se umas narrativas que não fazem sentido nenhum, e a verdade está no meio. Ou seja, foi bom investir o CIFID? Foi. É mau algo que alguns fundos fizeram? É. Alguns investimentos vão correr bem? Sim. Alguns fundos vão correr muito mal? Sim. É tudo verdade. Só que tem que se compreender a indústria. E, portanto, não tendo respondido a todas as perguntas, queria primeiro dar-vos uma pincelada de quais são as motivações e de porque é que tem que se ir a muito detalhe e não cair em narrativas fáceis, e a necessidade do Estado estar sempre a intervir, a colocar entraves. Porque quando se coloca entraves, depois os resultados são os que são e depois culpa-se os resultados e não o processo. E o processo aqui tem muita culpa. Obrigado.
Muito
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então à segunda ronda. Questiono se algum grupo parlamentar pretende usar a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Portanto, o Sr. Deputado. Ok, muito bem. Mário Marim Lopes. Então vamos começar aqui pelo Sr. e o Sr. Deputado Paulo Núcio. Portanto, Alberto Fonseca. Da parte do Partido Chega, nenhum deputado quer intervir nesta segunda ronda? Muito bem. Então vamos começar pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sr. Deputado, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente, há pouco eu fui direto ao assunto e acabei por não fazer uma referência que é justa, que é relevar o papel absolutamente fundamental que têm as sociedades de capital de risco no estímulo dessa indústria e, tal como já foi dito anteriormente, é uma pena que, não só em Portugal, mas por toda a Europa, que tenha um peso ainda muito incipiente face ao potencial que temos e que poderíamos estar aqui a criar grandes empresas a nível mundial e, infelizmente, temos ainda esta mentalidade muito... Somos o mais velho continente, o velho continente, não é? Ainda temos esta mentalidade também um pouco velha e que não nos permite, se calhar, crescer mais e arriscar mais que aquilo que devias. Portanto, deixo aqui uma saudação ao importante papel que tem, quer no âmbito do CIFID, quer fora do âmbito do CIFID, como o Sr. Presidente também acabou por referir, que os seus associados também têm um importante papel nesta matéria. Agradecer todas as explicações que aqui nos deixou, que são de facto bastante relevantes da nossa parte e na fase seguinte da parte do Governo, que é quem irá liderar este dossiê. Há aqui uma questão importante, temos cerca de 450 milhões de euros por ano de despesa fiscal e há que pesar na balança todos os prós e contras que existem deste benefício que está a ser atribuído, não descurando tudo aquilo que aconteceu até agora, mas como em tudo na vida, ao fim de algum tempo é necessário também fazer uma reavaliação. Portanto, e mais de 10 anos depois da criação do CIFID, como o Sr. Presidente referiu, há muita coisa que foi muito positiva, não negamos isso, mas se calhar neste momento, e olhando para as consequências práticas da despesa fiscal que o Estado está a ter, convém fazer essa ponderação. Como foi dito pelo Sr. Deputado António Mendes Mendes, a parte do Parlamento termina entretanto, depois seguirá a parte do Governo, que também não será algo que se abre e feche de imediato, porque será criado um grupo de trabalho que irá estudar profundamente esta matéria e criar aqui uma solução que seja do maior interesse para todos. Por isso, aproveitava esta oportunidade para também lhe questionar que contributos é que podem deixar mais específicos e concretos, para além daqueles que já nos fez até ao momento, para alterações que o CIFID possa ter para ir ao encontro também de todo o know-how que já tem do mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu venho reforçar não só aquilo que é o reconhecimento da importância do capital de risco, do programa CIFID 2 para a investigação e desenvolvimento, mas também as perguntas que já foram colocadas pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes na primeira ronda e que, na nossa parte, são muito importantes esclarecer. Porque, por muito que esteja uma autorização legislativa, e agora temos a má notícia, segundo o Sr. Deputado Alberto Fonseca, que, para lá do decreto-lei autorizado, para lá da extensão que já foi decidida, vai haver um novo grupo de trabalho para decidir um sentido diverso daquilo que está aqui feito, deixa-nos todos numa grande dúvida sobre o que é que vai ser feito para lá do que é autorizado pelo Parlamento. Mas em relação àquilo que deve ser a autorização que o Parlamento concede, há duas coisas que nos preocupam. A primeira é perceber o que é a inovação produtiva. Porque se ela for um conceito indeterminado, se houver incerteza sobre aquilo que ela compreende, se ela for deixada às interpretações da autoridade tributária, a insegurança jurídica que daí decorrerá será com certeza um entrave à aplicação destes fundos por parte dos fundos de capital de risco CIFID e, consequentemente, é uma solução que não é solução nenhuma. E é uma solução que vai acabar por não contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais em Portugal, nem para os fins extrafiscais que ele procura desenvolver, nomeadamente a promoção da inovação e da investigação e desenvolvimento. O segundo risco, para além de ser indeterminado, é que seja determinado num sentido tão lato que acaba por não ter impacto nenhum. No fundo, caber tudo dentro deste conceito de inovação produtiva. E, consequentemente, este benefício fiscal vão trazer verdadeiros ganhos para o desenvolvimento do nosso tecido económico e para a mudança do perfil de especialização da nossa economia. Enfim, o facto de estar a ser difícil executar o dinheiro que está nos fundos CIFID não pode servir de desculpa para que agora metamos tudo dentro dos conceitos daquilo que pode ser permitido investir. No fundo, seria uma espécie de balizar os princípios pelos pressupostos. E isso, do nosso ponto de vista, é errado. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, esta é a nossa primeira questão que gostávamos de insistir. E a segunda é de procurar perceber da vossa parte o que é que vai acontecer ao mercado de capitais, porque se estes 1.000 milhões de euros vão desaparecer, se este influxo anual de verbas no mercado de capitais vai desaparecer, alguma coisa tem que tomar o seu lugar. Nós sempre defendemos maior rigor. Foi por isso que defendemos auditorias, foi por isso que apertámos um bocadinho o cerco à fraude que existia. Mas é preciso haver alguma coisa que substitua isto do ponto de vista do incentivo à existência do mercado de capitais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, fazendo aqui rapidamente um diagnóstico, temos o CIFID2 indireto que foi criado com boas intenções, mas que, uma vez mais, o legislador achou-se capaz de antever e de balizar e de prescrever tudo e mais alguma coisa, e, portanto, substitui-se quase ao investidor, mas sem o capital, falhou. E agora temos uma resposta do atual governo que a única metáfora que me vem à cabeça é aquela expressão muito, muito anglo-saxónica de don't throw the baby out with the baby water. Ou seja, a solução é vamos então acabar com estes fundos de investimento porque isto ficou mal feito. Isso não parece de todo ser a solução para o problema, muito menos se a justificação for porque isto gera despesa fiscal. Despesa fiscal deve ser o termo, deve ser uma das maiores falácias económicas, tem o seu contexto em finanças públicas, mas é uma enorme falácia económica e quem, aliás, contrapunha muito bem esse termo de despesa fiscal era o, enfim, já falecido Rocha Andrade, ex-secretário de Estado, que fazia uma crítica muito veemente à expressão de despesa fiscal, porque nós não podemos considerar despesa fiscal receita que não poderia não resultar se não tivesse sido tomada aquela medida de política pública. Portanto, nós não podemos dizer que se perdeu 500 milhões de impostos, se não tivéssemos baixado esses impostos e se as pessoas não tivessem vindo e realizassem os investimentos cá em Portugal. Portanto, se o pressuposto, e fazendo fé naquilo que o Sr. Deputado do PSD disse, Alberto, peço desculpa, esqueci-me da minha dislexia, Fonseca, obrigado, disse que há aqui uma despesa fiscal que motiva o fim do Fundo de Investimento Civil. Isto é preocupante, porque esse é o pior dos argumentos para o fazer. E dado que está feito este diagnóstico, eu creio que ainda vamos a tempo para impedir isso e para manter aqui este Fundo de Investimento ativo, fazendo a revisão da lei atual, percebendo onde é que devemos atuar, onde é que devemos tirar o excesso de balizamento que existe e dar a tal liberdade aos fundos para investir, sem que a solução seja, no fundo, enfim, deitar tudo fora, porque não serve. Eu creio que seria muito importante deixar-nos já aqui com um caderno de encargos exatamente dos pontos que devem ser revistos na lei, para que ainda possamos ir a tempo de o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio.
O que é que disse? Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é que disse? Água do banho, bebê. Bom, vamos então... Esta segunda ronda tem esta vantagem que é permitir uma clarificação das respostas que foram dadas na ronda inicial. E era precisamente aí que eu queria fixar esta minha intervenção na segunda ronda. Eu penso que percebi da intervenção que fez que a Associação é favorável ao alargamento dos prazos de 3 para 5 anos, como espaço temporal para proceder aos investimentos, designadamente através dos fundos de investimento que recorreram ao CIFID 2, que levantaram capital no CIFID 2. É também favorável à alteração que está a ser proposta pelo Governo no sentido de alargamento do âmbito dos investimentos elegíveis. Até agora, os investimentos elegíveis eram só investigação e desenvolvimento, agora passa a ser também na parte da inovação produtiva. Demos um exemplo para isto não ficar só nos conceitos teóricos. Uma empresa que invista em investigação e desenvolvimento, por exemplo, nos drones, e consiga chegar a uma solução tecnológica que permita conceber e criar um drone, ter também a possibilidade, depois de construir esse mesmo drone e produzir esse mesmo drone com os incentivos fiscais que foram aplicados à parte da investigação e desenvolvimento. E por isso também me parece pelo que percebi, que a Associação é favorável a esta alteração, a este alargamento do âmbito, e é também favorável à simplificação do reconhecimento da idoneidade que está previsto por parte da ANI. A grande reserva que a Associação apresenta é precisamente a não prorrogação, pelo que eu percebi, mas gostava que clarificasse, a não prorrogação do chamado investimento indireto, ou seja, em vez do investimento ser direto nas empresas que procedem à investigação e desenvolvimento, ser através de fundos, através da aquisição de unidades de participação nesses fundos. Mas gostaria de clarificar se realmente esse é o entendimento e se, na opinião da Associação, o investimento indireto deveria ser prorrogado para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar a Associação de Capitais de Risco, Portuguesa de Capitais de Risco, que foi por nossa proposta que entendemos chamá-los cá e, portanto, acho que muito importante os contributos que nos deu. Mas, de alguma forma, aqui a preocupação é mesmo em relação à questão do CIFID indireto. E os fundos de investimento suscitaram preocupações profundas. Nós ouvimos em audiências internas do grupo parlamentar e agora decidimos ouvi-lo enquanto capital de risco, que é outro braço armado, no bom sentido da palavra, importante para alavancar investimentos e para dar corpo a projetos que possam suscitar de necessidade de capital, e aí entra o capital de risco, e para nós é de facto importante, porque investe em startups com capacidade de internacionalização nas áreas digital, engenharia e indústria, ciências e vida e turismo. Mas a questão é para que esta alteração legislativa que estamos a fazer e que da nossa parte mereceu pelo menos a noção.
Para aí o tempo, por favor.
A noção de alguma forma aqui o resto dos companheiros de direita estão bastante indisciplinados, mas isso já é muito normal que aconteça no pós atos eleitorais, em que não tiveram bem representados, mas isso são outros vinténs. Dizer que há uma frase que disse que me preocupou, que é a falta de mercados em relação aos fundos. E o que é que vai, de facto, acontecer em relação, queria que precisasse mais desta matéria, ao mercado de capitais e ao mercado de atuação em relação a este assunto, se revogar esta aplicação do CIFID indireto. Porque da nossa parte temos aqui muitas dúvidas e por isso é que estamos a ouvi-los agora, mas também chamamos quem nos trouxe em primeiro lugar aqui o assunto, que foi uma associação que nasce na Nova e que virá daqui a pouco aqui ao Parlamento também trazendo os contributos. Acho muito relevante o que nos disser neste momento em que nós estamos na especialidade de construir a possibilidade de efetuar ajustes ao que foi aprovado e por isso pedia-lhe que se centrasse neste problema. Nós queremos apostar nas startups. Nós findamos um ano em que as exportações, a balança de Portugal comercial foi negativa, as exportações aumentaram, mas as importações aumentaram ainda mais, e portanto um grande problema para a economia, um grande problema para as finanças do país, e é por isso que nós estamos aqui a tentar construir consigo, e por isso gostávamos que precisasse mais desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, vou passar a palavra ao Dr. Stefano de Moraes, se o doutor dispõe de até 10 minutos.
10 minutos, muito bem. Então vou tentar ser rápido e desta vez responder diretamente às questões, começando pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca, que alterações recomenda. Isto é um bocadinho o fim da história, mas em todo o caso começo por aqui. Há soluções que nós estamos a trabalhar, nomeadamente tem havido uma grande abertura do Governo e do BPF na criação de um fundo de fundos que possa investir em fundos de capital risco, em condições de mercado. Mais uma vez, eu volto a frisar, tudo o que o Estado faça só pode fazer em condições de mercado, senão depois os privados não investem ao lado do Estado. Portanto, tem que ser em condições como se fossem privadas, não é? Portanto, o BPF tem mostrado, e o Ministério da Economia e o Governo, uma grande abertura para isso, e isso é muito mais importante para o futuro da nossa indústria. Depois há matérias que estão a ser tratadas a nível da Europa. Esta questão das restrições dos fundos de pensões Eu bem sei que em Portugal quase não existem, mas os que existem também não investem. E na Europa há muitas restrições derivadas de várias regulamentações e diretivas que fazem com que os fundos de pensões que existem, as seguradoras, os bancos, etc., não possam investir. No momento que essas alterações forem feitas a nível europeu e transpostas para o nível nacional, teremos muito mais capital. Depois há uma questão mais ampla de literacia financeira e de União Europeia e do plano de poupança e investimento que está a ser, aliás, promovido pela Comissária Maria Luísa Albuquerque, que é fundamental. Portanto, há muitas outras coisas que se podem fazer para que haja capital, mas nós somos partidários que deve haver um novo CIFID, ou se este não fosse, digamos, interrompido, que deveria ser realmente reformulado de forma a que as condições de trabalho dos fundos, a sua angariação de capital e a sua aplicação de capital seja feito em total concordância com as leis de mercado e não com restrições, digamos, artificiais e que prejudicam essa mesma aplicação dos fundos. Portanto, nós estamos a trabalhar como associação com o Governo e temos todo o gosto em trabalhar com a Assembleia da República, com os grupos de, digamos, que estejam a trabalhar nessa área, porque também não é uma matéria fácil e, como disse, seguramente haverá fundos dentro da nossa associação que diziam não, manter tudo como está, e, aliás, voltar ao passar, e haverá fundos dizer acabar com tudo imediatamente, que isto é uma vergonha. Portanto, temos de todos os tipos de associados e nós temos que ter uma posição, digamos, equilibrada e que defenda o mercado de capital de risco a longo prazo. Se calhar passava aqui para o deputado Miguel Costa Matos, que me falou desta questão da inovação produtiva. Um dos problemas do regime que tem vindo a vigorar é esta ideia um bocadinho antiquada que dá para investir só em investigação e desenvolvimento. Ou seja, parece que as empresas têm ali uma sala em que estão os cientistas e depois há uma sala que estão os que vendem. Não é assim que funciona, ou seja, isto é muito complicado, mesmo para uma ANI que faça inspeções e para as empresas que têm que contratar consultores para mostrar que as despesas, mas da burocracia que isto é, não é? Olha, esta empresa é mesmo R&D. Mas a verdade é que, por exemplo, muitas das startups, e nós, enfim, investimos em a maior parte dos nossos unicórnios portugueses, não digo a Apcri, mas a Índico, que é também o meu fundo, digamos, que eu represento, muita da parte de investigação e desenvolvimento é falar com os clientes. São as equipas de vendas que fazem investigação e desenvolvimento, porque estão constantemente a falar com o mercado. Portanto, qual é a fronteira? Vamos ter doutorados a decidir qual é a fronteira? Isto é muito complicado, ou seja, e portanto, um dos grandes... Claro que o programa foi feito para fazer investigação e desenvolvimento e promovê-lo, mas depois qual é a fronteira das despesas? Pode ser, é fraude? Não é fraude? É legítimo? E, portanto, isto gera muito conflito e, portanto, seria, obviamente, muito melhor ter um programa que seja mais normal, em que se diga, olha, nós queremos que haja inovação produtiva, queremos que exista inovação, que haja empregos mais qualificados, mais bem pagos, mais exportações e que Portugal produza uns quantos campeões mundiais e alguns regionais e europeus. E, portanto, vamos então imaginar como é que isso se faz, mas não nos podemos pôr em caixinhas. Não nos podemos pôr em caixinhas, olha, esta despesa é do cientista X, que estudou biotecnologia profundíssima. Não funciona assim, as empresas já não funcionam assim, não são fábricas como antigamente. E, portanto, temos que sair desta caixa completamente e pensar de uma maneira diferente. Portanto, se nós formos a reformular um CIFID, o atual ou um futuro que nós consideramos que seria positivo para a indústria, porque é uma fonte de capital e a indústria não tem capital, e, portanto, mas temos que pensar de uma maneira muito mais abrangente e muito mais profunda, para o qual também vos digo, já que não tenho aqui a solução mágica, que isso tem que ser pensado em conjunto com todos vós. Portanto, a segunda pergunta tinha muito a ver, e também tem a ver aqui com depois a pergunta do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Vai faltar investimento? Por um lado, não vai faltar investimento, porque não nos podemos esquecer que esses tais 1.000 milhões, ou eu nem sei se são 1.000 milhões, se calhar é mais, se calhar é menos, ainda estão no mercado e, portanto, há muito dinheiro ainda para, digamos, para escoar. A pergunta seria, e quando esse dinheiro acabar? Mas é por isso que o que nós estamos a fazer e onde nos estamos realmente a dedicar é a criar as condições para que haja um fundo de fundos do Estado que seja perene, contínuo, que não desapareça, que não mude com cada governo, que não mude com cada ministro das Finanças e da Economia e por aí fora, que seja uma coisa independente da questão política e em condições de mercado, totalmente em condições de mercado, que é o que fazem os países mais desenvolvidos, nomeadamente na Europa, e depois que haja outras fontes de capital privado, porque a Europa, e eu vou dizer a Europa de propósito, não é só Portugal, não pode continuar a viver à conta de fundos públicos, que naturalmente vão vir sempre com restrições. Podem ser excessivas, como no caso do CIFID. Mas é natural, vão querer sempre dizer que tem que ser para fazer isto ou aquilo, porque é a orientação política do momento. Isso não é compatível com o mercado de capital de risco. Não se criam campeões mundiais com diretrizes políticas. É impossível. Não foi assim que a Google foi criada. A Meta foi criada. A SpaceX foi criada. O Instagram, tudo o que vocês usam no vosso telefone, não foi criado com diretrizes políticas. Foi criado com mercados de capitais que funcionam em condições de mercado, com capital privado, com investimento público ao início na investigação e desenvolvimento, mas depois com investimento privado. Portanto, nós na Europa e em Portugal temos que passar para ir buscar o dinheiro aos privados e temos que criar os incentivos sem demasiadas restrições. Depois, o Sr. Deputado Mário Amarinho Lopes perguntou, portanto, a solução se é acabar com tudo. Não é realmente acabar com tudo, mas não estamos preocupados no sentido de que o dinheiro vai acabar. Naturalmente, os fundos que têm apenas CIFID hoje em dia e que vivem, digamos, de uma fonte de capital CIFID, estão muitíssimo preocupados, como devem imaginar. Há fundos que não têm CIFID nenhum, não estão nada preocupados. Há fundos que têm todo o CIFID, só têm CIFID. Estão super preocupados. E, portanto, o que temos é que garantir que existem ou um novo CIFID em condições de mercado, ou novos instrumentos, banco de fomento, fundos de fundos, fundos de pensões e por aí fora, que, em condições de mercado, qualquer gestor de fundos, mostrando o seu track record, mostrando as suas valências de investimento profissional nas empresas, possa ir buscar, em condições de mercado, esse capital. Portanto, a solução não é acabar com tudo, mas é seguramente reformular o que existe para que não haja um hiato de capital. E depois o Sr. Deputado Paulo Núncio fez-me a pergunta que é mais difícil, não é? Que é, está-me a tentar dividir se nós somos favoráveis ou não digamos, a acabar com o CIFID indireto. Nós somos favoráveis a que continue noutras condições. Ou seja, a posição de equilíbrio que a Associação pode ter é, sim, devia haver algum CIFID de alguma forma, mas não na forma em que está, indireto. Porque o direto, com certeza, não está em causa. O indireto é muito importante, devia continuar, mas não nas condições atuais. A única, digamos, opinião que eu vos posso dizer com relação a um futuro CIFID é que a forma de balizar o CIFID para que os fundos atuem em condições de mercado e até não em concorrência desleal com fundos que não têm CIFID, porque existe um certo desbalanceamento quando há uns que têm e outros não têm, é garantir que dentro dos fundos o capital inteiro do fundo não é totalmente CIFID, que uma maioria do capital, ou pelo menos metade do capital, é angariado junto de investidores privados e institucionais, não públicos, portanto, privados e institucionais, que esses sim só têm um interesse, que é realizar os melhores investimentos possíveis naquele prazo de 10 anos. Isso é introduzir disciplina de mercado num instrumento que, pela via da legislação e da regulamentação e tudo isso, acabou por ser desvirtuado. Mas a indústria aproveitou, com certeza, se não há mais nada, é o que há, mas não é ideal e lamentamos que isso possa vir um dia a trazer, digamos, aliás já trouxe, uma reputação negativa para a indústria, porque o instrumento foi desenhado desta maneira, infelizmente. E creio ter respondido a todas as perguntas diretas.
Obrigado, Sr. Doutor. Sendo assim, dou por encerrada esta audição. Senhoras e Srs. Deputados, teremos uma nova audição às 17h30, pelo que agradeço a vossa pontualidade. Resta-me agradecer ao Dr. Stefano de Moraes e à restante equipa a vossa presença e esclarecimentos prestados nesta comissão. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde.